A problemática ambiental, centrada nas mudanças climáticas e suas consequências, não é assunto meramente ambiental. Essa é uma perspectiva interessante. Trata-se de discutir o modelo de geração de energia, o modelo econômico hegemônico, não é? A geografia tem que desempenhar um papel importante frente a esse enorme desafio que envolve sua própria definição como ciência que estuda a dialética entre a sociedade e o ambiente. No próximo ano acontece o 16º Colóquio Internacional de Geocrítica. Neste ano falando a ação humana e a mudança climática. Organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da FEFELES, Universidade de Barcelona e o Instituto de Estudos Avançados, que trará temas relacionados a essa questão em maio do próximo ano. E até o dia 10 de janeiro, participantes podem inscrever, inclusive, trabalhos para submissão em 15 áreas temáticas. Vamos conhecer melhor todas estas áreas, não é? Em que, de alguma maneira, as reflexões sobre as mudanças climáticas são importantes. E eu converso sobre o assunto com o professor Wagner Costa Ribeiro, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é membro do Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade do IEA. Professor Wagner Costa Ribeiro, bom dia, professor.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes.
Professor, vamos falar um pouquinho sobre, a gente tem tratado demais desse tema neste ano, foi um tema muito marcante na universidade, aqui no Jornal da USP no Ar, a gente falou demais sobre mudanças climáticas e suas consequências. E a gente quer entender um pouco o papel, porque são várias áreas envolvidas nesta questão, foi o que a gente disse, não é um assunto especificamente ambiental ou meramente ambiental. Então a gente quer entender um pouco qual é a, de que perspectiva, né, a gente está falando desse tema dentro desse colóquio internacional.
Veja, Roxane, o tema central do colóquio é a ação humana e as mudanças climáticas, né? Ou seja, nós assumimos claramente o protagonismo, né, na promoção das mudanças climáticas e a sociedade tem, né? Isso está marcado, como vários estudos apontam, a partir fundamentalmente do uso intensivo dos combustíveis fósseis, que para muitos pesquisadores começa lá com a Revolução Industrial e depois a gente tem aí um incremento muito importante a partir da segunda metade do século passado, quando a gente tem instalado aí, grosso modo, essa sociedade de consumo. Então, é esse contexto, né, todo esse momento intenso da história humana, basicamente a história da sociedade ocidental, que coloca em situação, então, várias pessoas em vulnerabilidade social e climática, né? Daí surgiu, inclusive, hoje, mais recentemente, a ideia de uma emergência climática, posto que essa mesma sociedade que gerou essa série de conflitos também agora tem a responsabilidade de amenizar os problemas, e é justamente esse um dos focos que nós vamos tentar discutir com contribuição de diversos pesquisadores, como atenuar, não é, esses efeitos das mudanças climáticas, principalmente reduzindo as emissões de gás de efeito estufa, mas também, isso é muito importante, Roxane, como que a geografia pode preparar também a população e os ambientes, estamos falando de áreas urbanas, unidades de conservação, para os efeitos que certamente virão devido às mudanças climáticas. Então, se a gente pensar, por exemplo, como é que a alteração do regime de chuva vai impactar a produção agrícola, acúmulo de água para as grandes concentrações urbanas, né? Nós sabemos que água em excesso traz problemas, né? Agora mesmo estamos começando o período mais chuvoso no Brasil, mas também a falta de chuva também traz dificuldade de abastecimento. Nós estamos pensando também em população que vive em áreas de risco, né? Basicamente junto a corpos d'água, mesmo em áreas íngremes, enfim. Temos aí enormes desafios na geografia, com toda a sua tradição, da geografia urbana, por exemplo, dos estudos de geomorfologia, estudos de solo, enfim, para citar algumas áreas, certamente terão uma contribuição em diálogo com outras disciplinas. Isso também é muito importante, Roxane. O desafio é tão grande, e é necessário estimular o debate interdisciplinar.
E eu gostaria que o senhor falasse também, porque essa é uma fase ainda em que os trabalhos estão sendo inscritos. Então, vamos dar uma ideia, um painel, professor, das diferentes áreas temáticas. Eu sei que são muitas, mas se o senhor quiser pegar alguns dos destaques, só para que o ouvinte tenha uma ideia de quantos são, né, os temas, as áreas temáticas envolvidas numa discussão nesse nível.
Veja, um aspecto que a gente discutiu muito e achou conveniente introduzir é o ativismo juvenil diante das mudanças climáticas, né? Eu acredito que Essa semana, inclusive, tivemos aí mais uma repercussão importante do ativismo da Greta, inclusive envolvendo o presidente em exercício no Brasil, de um ponto de vista de maneira vexatória, mais uma vez, mas de qualquer modo, isso mostra que o ativismo juvenil está, de fato, ganhando destaque, né? As diversas greves pelo clima que nós já assistimos com uma participação massiva dos jovens, tem uma repercussão social, uma repercussão política também, e é um dos eixos que estão lá listados entre os 15 que você disse no começo da nossa conversa. Uhum. Outro tema bastante importante também são os impactos das mudanças climáticas, né, nas áreas urbanas e associado, como eu já dizia, à produção agrícola e industrial também, né. Os estudos de vulnerabilidade urbana também são muito importantes, estão listados aí. Questões também como o direito à natureza que é um tema que pode parecer absurdo, mas alguns países, como a Colômbia, por exemplo, já reconhecem o direito de alguns rios, né, como, digamos, o rio poder manter o seu curso d'água natural, sem degradação, sem poluição. Esse é um eixo também que acabou sendo pautado, eu diria, são os que seriam mais fora da curva, digamos assim, entre os temas de mudança climática, né? Mas que, claro, temos também os temas mais tradicionais aí, como, por exemplo, análise de redução de efeito de gás de efeito estufa, as negociações internacionais envolvendo a ordem ambiental das mudanças climáticas. Esses são temas mais recorrentes em outros eventos e que também terão abrigo nessa nosso colóquio que será realizado na USP no próximo ano.
Quem pode participar? Como é que vai ser a dinâmica até efetivamente? Porque tem algumas fases, né?
Exato. Nós temos as inscrições de trabalhos, né? Esse colóquio tem uma peculiaridade, ele não tem sessão paralela. Então, todos os pesquisadores assistem todas as exposições. E a submissão de trabalhos é agora até o dia 10 de janeiro do próximo ano. É aprovado o trabalho, então nós temos aí, vamos selecionar até 150 trabalhos, há uma expectativa que chegue em torno de 250, 300 textos, pelo menos é o que se espera, né? Uhum. Pode ser que tenhamos uma surpresa positiva, mas enfim, estamos trabalhando com esse número. E a partir daí, então, serão publicados os trabalhos integrais, o que facilita também a discussão, né? Já que quando o colóquio ocorrer na primeira semana de maio, a expectativa é termos todos os trabalhos já publicados eletronicamente. Isso, inclusive, difunde muito os trabalhos, né, que podem circular. É um colóquio que tem uma característica interessante, ele congrega muitos pesquisadores do mundo ibero-americano, digamos assim. Então, pega muita gente de América Latina, países europeus também, e promove aí uma circulação bastante massiva, né, nesse ambiente. Não envolve só colegas da geografia, né? Nós temos também recebido gente de contribuições de sociólogos, arquitetos, enfim, engenheiros, advogados. Ele tem também um caráter bastante rico e interdisciplinar. E aí, então, na primeira semana de maio, né, está previsto, inclusive, no dia 9 de maio, uma visita de campo a São Paulo, mostrando aí já algumas áreas vulneráveis, né, às mudanças climáticas, e aí estão ainda definindo algumas áreas a serem, digamos, mostradas, né, principalmente ao público que virá de fora do Brasil.
Muito bem, a gente vai publicar os canais para que as pessoas interessadas possam participar. Em geral, são pessoas que trabalham com isso, estudam, pesquisam. São pesquisadores da área, né, professor?
Exato, mas é possível também acompanhar, né, uma das questões importantes, e aí o apoio do Instituto dos Estados é fundamental,
claro.
É que nós teremos a transmissão online também, uhum, né, em tempo real, das discussões. Então, quem não conseguir se inscrever presencialmente vai poder acompanhar em tempo real e depois também de algum tempo o próprio IA disponibiliza esse material para consulta, então, e para acesso livre. Então, é de fato, se não puder estar na hora lá, pode acompanhar pela internet. Nós vamos ter em torno de 50 trabalhos, 50 inscritos a mais, além dos 150 trabalhos selecionados. E tudo isso é gratuito, vou também dizer.
Claro, gratuito, com transmissão. Esse arquivo que vai, né, esse colóquio, ele fica registrado também na videoteca do IEA, além da transmissão ao vivo, como o professor lembrou. No caso de quem vai acompanhar, não é, o evento, mais as inscrições, a gente vai colocar o link direitinho para quem quiser acompanhar o trabalho e também para quem quiser se inscrever-se ao trabalho, né, professor? A gente vai colocar também.
Agradeço muito o apoio, Roxana. É muito importante falarmos desse assunto e ampliar a visibilidade do colóquio junto à comunidade acadêmica e o alcance da Rádio USP, ele é fundamental para nós. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui falando mais uma vez com você sobre o tema.
Obrigada, professor. Falamos do tema mudanças climáticas e o impacto neste ano de 2019 e vamos continuar falando em 2020. Conte com o espaço aqui. Muito obrigada, professor.
Obrigado a você. Até a próxima.